Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Mapar sobre a situação das empresas no Brasil durante essa crise econômica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o empresário Clécio Chiamuleira. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero primeiramente cumprimentar aqui o Dr. Clécio. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui e tentar colaborar com alguma informação para a comunidade.
E, doutor Clécio, para a gente começar, o senhor poderia, primeiramente, traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre como essa crise econômica e política brasileira ela tem afetado as empresas no Brasil? Quais foram, na área empresarial, as consequências dessa crise?
Bem, não deve ser novidade que a primeira consequência forte ela é o desemprego. Então, as empresas começam a faturar menos, começam a vender menos. Uhum. Se a empresa começa a vender menos, com a inflação que estava alta, os custos aumentam. As empresas começam a ter prejuízo. Quando as empresas começam a ter prejuízo, a primeira coisa que elas fazem é demitir as pessoas. Então, por isso que cada dia a gente ouve que aumentou o número de desempregados. Então, as empresas começam a ir mal e as pessoas começam a perder o emprego. Essa é a situação mais direta da situação. Tem outras, uhum, que é a falta de investimento. Se você está em crise, você não tem lucro, você não investe. Daí o futuro também fica comprometido.
Sim. Uhum. E, doutor, o senhor poderia falar um pouquinho agora para os nossos ouvintes também sobre, atualmente, quais seriam os principais desafios, dificuldades e recompensas para quem se aventura a ser um empresário?
Bom, os desafios de ser um empresário, primeiro que quando você decide ser um empresário, você tem que ter em mente que é uma operação de risco, uhum, certo? Você está colocando em jogo o teu patrimônio. Isso não significa que você não deve ser empresário, mas você tem que planejar muito bem. Você não pode olhar para o teu vizinho, ver que o teu vizinho tem um bar e está bem sucedido e você montar um bar ali do lado ou montar um bar em outro lugar, porque tem uma série de considerações que você tem que fazer. Primeiro, acho que o mais importante, você tem perfil, você tem conhecimento e você gosta de cuidar de um bar, uhum, certo?
Sim.
Se você não souber cuidar, se você não tiver disposição e você não gostar, não adianta você colocar e ir nesse negócio. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o que você pretende fazer, você sabe fazer? Se você não sabe fazer, você primeiro tem que aprender a fazer. Segundo, o que você quer fazer? Tem gente que está disposta a consumir? É alguma coisa que tem mercado? Se você tem um negócio que você sabe fazer, se esse negócio que você sabe fazer, o que você aprendeu a fazer, tem mercado, e se você tem um dinheiro para investir, daí você pode começar. Porque tem gente que não sabe fazer, não sabe se tem mercado, uhum, e tem um pouco de dinheiro que ganhou da rescisão. Isso é um péssimo negócio. E muita gente faz isso. Então, tem que cuidar muito. Não é porque você ganhou um valor aí da rescisão e você vai ser empreendedor, você não pode ir em qualquer situação. Você tem que planejar. Inclusive, procure organizações tipo o Sebrae, que apoia, que te dá planejamento. Então, e isso custa muito pouco perto do risco que você vai correr. Então, assim, não saia sozinho no escuro, certo?
Sim.
Gastando o teu dinheiro que você recebeu da indenização, por exemplo.
Uhum. E o senhor diria para os nossos ouvintes que às vezes falta planejamento para os microempresários e até para os pequenos empresários que vão se aventurar nessa profissão?
Exatamente. Isso que eu falei é os princípios básicos do planejamento.
Uhum.
Primeiro, você vai fazer uma coisa, você tem que ter competência para fazer essa coisa. Senão, você tem que se preparar. Segundo, você tem, dentro do planejamento, tem uma fase que é ver se aquele serviço, aquele produto que você quer produzir, o que você quer vender, ele tem mercado. Isso faz parte do planejamento. Outra coisa, você tem dinheiro para arcar com os custos, porque quando você começa uma empresa, dificilmente você sai faturando no mesmo mês.
Uhum.
Às vezes ela demora 6 meses, 1 ano, sem te dar o retorno. E você tem esse dinheiro para sobreviver pessoalmente e investir na empresa esse período até que ela comece a gerar lucro. Tudo isso é planejamento. Então, por isso que eu insisto. Esses órgãos, como o SEBRAE, eles te dão toda essa ferramenta, toda esse conhecimento. Não é difícil, mas eles te dão todos os passos que você tem que seguir para fazer esse planejamento, para constituir uma empresa e ter sucesso.
Uhum. E, doutor Clécio, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também, por gentileza, sobre quais são as estratégias que os empresários eles estão adotando atualmente para vencer essa crise econômica e manter as vendas.
Sim. Bom, quem já está no mercado, ele tem que inovar. Ele tem que buscar produtos que sejam diferentes daqueles que estão aí. Porque esses que estão aí, todo mundo tem.
Uhum.
Então, ele tem que buscar coisas novas para que chame atenção, para que ele possa vender o produto dele, certo? Muitas vezes ele tem que trabalhar promoções, ele tem que tentar produzir o produto dele mais barato, de alguma forma, tem que ter criatividade, produzir o produto mais barato para que ele possa vender mais barato, para que o produto dele seja escolhido entre os produtos.
Uhum.
Ele não pode simplesmente fazer um produto mais barato cortando a qualidade. Porque daí ele não vai vender, porque o pessoal quer, quando tem bastante oferta de produtos, o pessoal não abre mão da qualidade, e sim vai buscar os produtos que têm a qualidade que ele quer pelo menor preço, certo? Então, é um erro simplesmente você produzir um produto de menor qualidade para vender mais barato. Embora, uhum, às vezes, se tiver mercado para produtos de menor qualidade, daí é um outro estudo. Mas é a criatividade, tanto no lançamento de produtos, quanto nos custos, quanto na divulgação.
Uhum. E doutor, queria pedir para o senhor aconselhar agora os nossos ouvintes que porventura tenham um interesse em abrir uma empresa. O que o senhor diria para esses ouvintes que é necessário?
Bom, eu vou quase que repetir o que eu falei no começo, mas como é um negócio muito importante, eu acho que vale a pena
a gente ressaltar essa parte.
Reforçar. Primeiro, fazer um bom planejamento, certo? Procurar ajuda. Não tente montar uma empresa sozinho sem procurar ajuda. Se você não quiser procurar ajuda de organizações já constituídas, você pode procurar ajuda de pessoas que você conhece que têm experiência. Mas o ideal é pegar ajuda de organizações. Então, não tente criar uma empresa Se você não tem experiência, não tente criar uma empresa sozinho. Assim, sozinho no sentido, você não precisa necessariamente ter sócios, mas assim, sem que você pegue uma ajuda externa de alguém que te aconselhe. Para que você faça um bom planejamento. E planejar é, primeiro, é ver se aquilo que você quer colocar no mercado tem mercado. Não adianta você vender, por exemplo, ar-condicionado que refrigera onde tem gelo.
Sim.
Certo?
Você vai tem vender que lá no Polo Norte.
É, exatamente. Você tem que vender ar-condicionado no Rio de Janeiro, no norte do Brasil, certo? Que daí tem mercado. Certo? Então, você tem que... Esse estudo é básico. E, às vezes, muitas empresas não dão certo porque elas não fazem esse estudo. Elas só olham para o lado e vê que alguém está indo bem. Mas esse alguém que está indo bem, ele já está há 20, 30 anos, ele já aprendeu, ele já tem a clientela, né? Então, não adianta só achar porque o outro está indo bem, você vai bem. Inclusive, existe um livro que eu acho que é bem didático, que chama Oceano Azul. E esse Oceano Azul é um livro de estratégia de empresa. E ele, no resumo dele, ele diz assim, por que que o nome do livro é Oceano Azul? Porque Oceano Vermelho é onde os tubarões e os bichos ficam se comendo, daí sai sangue.
Sim.
E ali não adianta a gente entrar porque a gente vai morrer. Então, esse livro de estratégia empresarial, ele diz assim, ele chama Oceano Azul, ele diz assim, você pega e sai dessa briga onde todo mundo está se brigando forte e vai para o Oceano Azul, onde não tem sangue, onde não tem os tubarões comendo os peixes e outros bichos comendo outros bichos. Então, na vida empresarial é a mesma coisa. A gente tem uma forte tendência a ir brigar no Oceano Vermelho, certo? E a gente tem que ir brigar no Oceano Azul. Eu até vou contar um exemplo.
Fica à vontade.
Da empresa que nós constituímos faz um ano na área de vendas. Então, o meu filho chegou para mim e disse assim, pai, eu tô trabalhando numa empresa na área de vendas, mas eu acho que eu vou demorar muito para crescer. Eu quero fazer uma empresa para eu ser dono da empresa, trabalhar bastante e crescer mais rapidamente. Daí eu disse assim, mas então, o que você sabe fazer bem? Ele disse, eu sei fazer bem é vender. Eu sei gerenciar representantes, eu sei gerenciar equipe de vendas.
Sim.
Então eu disse, então vamos ver se esse mercado aceita esse tipo de serviço. Daí nós fomos olhar e vimos que na área de busca de representantes comerciais não tinha ninguém que fazia isso com uma forma focada. E ele sabia fazer. Então o que nós fizemos? Nós constituímos uma empresa para buscar representantes comerciais, certo? E deu muito certo. Então, num ano de crise, a gente cresceu muito. Nós saímos de zero empregados para hoje nós temos mais de 25 empregados, certo? Por quê? Porque nós fomos para o Oceano Azul. Nós procuramos um local, um mercado que estava pouco explorado. E depois a gente viu que junto com isso, tinha a possibilidade de empresas novas precisar começar a área de vendas. E elas não sabem fazer área de vendas. Então, a gente colocou também a terceirização da área comercial. Então, tem empresas que não sabem vender, eles contratam a gente e nós contratamos os profissionais, gerenciamos os profissionais, fazemos a estratégia de vendas e terceirizamos a área comercial, que também é uma coisa que não tem muita gente que faz.
Sim.
Então, nós usamos esse planejamento do Oceano Azul, que foi buscar mercados pouco explorados. Uhum. Outra coisa, as pessoas que trabalham com isso já tinham experiência disso, certo? Então, tanto o meu filho como o sócio dele trabalharam por muitos anos na Câmara de Comércio Americana, AmCham, que o pessoal fala. Lá, eles preparam muito bem os jovens para a área de vendas. Então, eles tinham a capacidade de vender, sabiam gerenciar isso. Procuraram um mercado que tinha gente de expansão. E buscaram sócios investidores que bancaram eles até eles começar. Então, daí, eles me convidaram para sócio, convidaram mais duas pessoas que não trabalhavam na empresa, mas queriam investir. Essas pessoas passaram a investir até que eles começassem a dar lucro, tá certo? Então, veja, eles aproveitaram uma capacidade que eles tinham, eles foram buscar um mercado que tinha possibilidade de expansão, e eles foram buscar alguém que podia bancar esse investimento até que ele desse lucro. Agora, passado um ano, eles já estão se pagando. Eles já cresceram, já investiram, agora eles vão crescer com as próprias pernas, tá certo? Então, isso é um modelo prático que aconteceu num momento de crise, talvez no momento de pior crise de todos os tempos, que foi no começo do 2016 até o final de 2016, foi a pior época de todos os tempos. Se você olhar os indicadores, foi a crise mais grave que teve. Atualmente, a gente está percebendo que o mercado está aquecendo. Certo? Então, assim, embora em economia não existe milagre, hoje está ruim, amanhã está maravilhoso, mas existe tendências. Até outubro, novembro, a gente estava na tendência para baixo, para afundando. A partir do final do ano, começo desse ano, a gente está com tendência para cima, está melhorando. Certo? As empresas estão começando a contratar mais. Mas na área de vendas, ninguém deixou de contratar, porque um jeito de você não afundar é você vender mais.
Vender seu produto, né, doutor?
Certo.
E, doutor, aproveitando que o senhor falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão de sócios e pessoas que investem nas empresas, queria pedir para o senhor explicar isso para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto. E como que é organizada uma empresa? Como que funciona essa questão e o papel dos sócios, de algum acionista, de algum conselheiro? Como que isso funciona na prática?
Tá. Toda empresa tem um sócio, nem que seja o bar da esquina, que tem o dono que faz o papel de sócio, faz o papel de conselheiro, faz o papel de executivo
e de acionista também.
E de funcionário, certo? E, então, no bar da esquina, todos esses papéis eles são confundidos numa única pessoa. À medida que a empresa vai crescendo, esses papéis ficam bem separados. Por exemplo, se você pega uma empresa grande lá no outro extremo, vamos falar assim, qualquer empresa grande que você imaginar, se você imaginar, por exemplo, a Electrolux, que é uma empresa sueca que fabrica refrigeradores no mundo inteiro. A Electrolux, os sócios, são milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro que detêm uma ação. Esses sócios, eles têm a responsabilidade de, numa assembleia, alguns representantes desses, eleger os conselheiros, que são lá, vamos dizer assim, nove conselheiros. Então, esses sócios votam e elegem os conselheiros. Esses conselheiros, eles têm um papel de acompanhar a direção estratégica da empresa, se vai ter investimento, se não está, se a empresa... E esses conselheiros elegem os diretores, que são os executivos.
Sim.
Certo? Os executivos são aqueles que vêm lá, o presidente, o diretor, certo? Que são aqueles que tocam a empresa no dia a dia. Então, nesse caso, o acionista, ele só ganha, se der lucro, ele ganha dividendo das ações que ele tem. O conselheiro, ele ganha por trabalhar uma ou duas vezes por mês, ou uma vez cada mês, ou cada 3 meses, para quando ele for lá e fizer a reunião de acompanhamento. O executivo, ele ganha pelo trabalho que ele faz e pelo também, muitas vezes, ele ganha um percentual do resultado, certo? Que é o bônus.
Sim.
E o funcionário, ele trabalha e ganha o salário e muitas vezes ganha também participação nos resultados. Então, numa empresa grande, funciona separado. Mas qualquer tamanho de empresa, desde uma empresa que tenha só um dono que trabalha e uma empresa média, todas as empresas, essas funções, elas têm que ser bem separadas. Por exemplo, o dono do bar, às vezes, ele tem que tomar decisões de acionista. Certo?
Sim.
Que às vezes ele tem que investir ou ele tem que tirar dividendos. De repente ele tem que tomar decisões de conselheiro, que é saber se está indo bem, se não está. Às vezes de executivo, né?
Então, não é fácil ser dono de um bar, resumindo o nosso programa.
Não é fácil. Só cara muito bom que pode ser
verdade.
Dono de qualquer coisa, porque ele tem que fazer...
São vários papéis, né?
Papéis diferentes. Inclusive existem organizações... que ajudam as empresas a entender esse processo que a gente chama de governança, que é a separação dos papéis de cada papel dentro da empresa é importante.
Sim. E, doutor, queria perguntar para o senhor também se, como empresário, se o senhor avalia positivamente a segurança jurídica no Brasil para essa área. O que o senhor destacaria para os nossos ouvintes sobre esse ponto em específico?
Bom, esse é um problema muito falado e muito comentado e um dos fatores que está gerando essa crise no Brasil é justamente... a insegurança jurídica. Eu vou ser um pouco mais didático para quem não sabe o que é exatamente segurança jurídica. Segurança jurídica é não mudar as regras do jogo. Ninguém gosta de começar uma brincadeira,
sim,
ou um campeonato ou um negócio sem saber exatamente o que vai acontecer. Se no meio do jogo alguém muda a regra do jogo, você fica vendido, porque você se planejou para uma regra de jogo. E agora, no meio, muda-se muito. Então, o Brasil, nos últimos anos, ele mudou muito a regra do jogo. Isso tem afugentado empresas do exterior em investir aqui e tem afugentado empresas daqui a investir aqui. Inclusive, existem muitas empresas do Brasil que estão investindo fora. Se você olhar hoje, embora há poucos anos a gente debochava até do Paraguai, porque o Paraguai era isso, era aquilo... Hoje, se você olhar por dentro, existem muitas empresas brasileiras que investiram no Paraguai. Hoje, por incrível que pareça, a segurança jurídica no Paraguai é muito melhor do que a segurança jurídica no Brasil. Então, por isso que a grande responsabilidade do governo é não ficar mudando as regras do jogo. Porque isso afugenta investimentos de todas as formas.
Doutor Clércio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses minutos que restam para a gente, eu queria pedir para o senhor dar alguns conselhos para os nossos ouvintes, que porventura sejam microempresários ou pequenos empresários e que têm vontade de expandir as suas empresas e ter resultados melhores. O que o senhor aconselharia para essas pessoas em específico?
Bom, não façam investimento não façam nada sem você fazer um planejamento. E não faça nada sem pedir ajuda de terceiros. E esses terceiros não é um amigo qualquer de bar ou de futebol, ou de, sei lá, de uma amiga de salão de beleza. Esses conselheiros são pessoas que têm experiência.
Uhum.
E eu acho que para pequenos investimentos, o melhor é ir nesses órgãos de apoio à pequena e média empresa, certo? Que eles têm um modelo de planejamento, eles têm treinamentos, eles têm pessoas que dão consultoria, e essas consultorias são barato, não, uhum. Você não vai gastar muito. Então, às vezes, você investe aí R$200, R$300, R$500, e você evita de perder 10 mil, 50 mil, 100 mil reais. Então, uhum. O meu grande conselho é planeje e peça ajuda de pessoas especializadas naquilo que você quer fazer. Não saia só porque o teu vizinho está indo bem, faz igual o vizinho.
E nós chegamos aqui à conclusão que não é fácil abrir um bar, né? Para os ouvintes que tiverem esse interesse, tem que saber que a organização de uma empresa é muito complexa e o pequeno e microempresário, ele assume vários papéis, né, doutor?
Vários papéis, vários riscos. Tem bônus, se for bem feito, vale a pena. Mas tem risco se não for bem feito.
Doutor Clécio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Ah, eu agradeço, boa tarde aos ouvintes e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.